take this moment. Olha, Ricardo, tu estás exatamente onde? Em Florença, é isso?
Em Florença, exatamente, ah, sim, okay, sim. Ok, ok. Oh, want to see in my red velvet seat. You can sit next to me. Got a bouquet of lilies and daisies and roses for you to keep. É uma música, ela passa na rádio, Terra Nova. Não sei explicar bem o que sinto. Todo ano, todo ano.
Grande festa de carnaval nos dias 2 e 4 de março, no restaurante Adega Tia Micas, em Aveiro.
Jantares dançantes no restaurante Adega Tia Micas. Venha mascarado. Temos prémios para o melhor disfarce. Restaurante Adega Tia Micas, junto ao mercado Manuel Firmino, em Aveiro. Informações a reservas pelo 234-347273. Ou e-mail adegatiamicas@gmail.com. Carnaval e muita folia. É no restaurante Adega Tia Micas.
Tudo está aos preços mais baixos no continente. E como se não bastasse.
De 19 a 25 de fevereiro, 25% de desconto direto em toda a marca Bom Petisco, 25% de desconto direto em toda a marca Fula, 35% de desconto direto em todas as polpas Tomate Goloso, 30% de desconto direto nas costeletas mistas de porco, 25% de desconto direto na marca Luso.
O que rende é ir ao continente.
Válido nas lojas Continente de Aveiro. A oferta limitada ao estoque existente não acumula com outros descontos diretos.
Este domingo às 15, volta ao futebol em direto. Relato, Mansores, Beira-Mar. É o jogo da 22ª jornada do Campeonato de Elite. Domingo às 15. Este domingo às 15, está de volta ao futebol em direto. Domingo às 15.
Olá, viva! Muito bom dia. É a abertura agora do programa Discurso Direto na Terra Nova. Espaço de debate político, habitual, quinzenalmente, entre as 11 e o meio-dia. Centramo-nos no programa de Ilha, com a presença de Carlos Pedro Ferreira, em representação do CDS-PP. Eduardo Conde, em representação do Partido Socialista, o Ricardo Santos, em representação do Bloco de Esquerda, junta-se também via Skype, a partir de Florença, em Itália, à nossa emissão. Só para confirmar, Ricardo, que, de facto, nos ouves bem e que estás pronto para participar nesta emissão. Ricardo, muito bom dia.
Muito bom dia a todos em estúdio, bom dia também a todos ilhavenses. Eu, de facto, estou-vos a ouvir perfeitamente, espero que também me estejam a ouvir a mim.
Sim, sim, muito bem. De facto, é possível esta emissão graças, enfim, ao Skype.
A internacionalização da Rádio Terra Nova.
É, pode dizer-se isso. Muito bem, há alguns temas que propusemos para este debate. Saúde também, claro, aqui em estúdio, peço desculpa, mas o programa começou assim um bocadinho. Saúde o Carlos e o Eduardo, poderíamos se calhar começar por falar da remodelação governamental com dois aveirenses que integram a partir de agora o governo de António Costa, Pedro Nuno Santos e Alberto Souto. Se calhar poderíamos, Ricardo, começar por ti, tentando perceber o que é que reflete-se de facto sobre esta matéria.
Muito tem sido dito acerca destas remodelações no governo e eu tenho que ser honesto com a minha opinião pessoal e penso que até será, embora confesso que não é uma temática que tenha sido discutida, como devem imaginar, dentro da estrutura autárquica do Bloco de Esquerda, todavia, na minha opinião pessoal, eu acho completamente normal e, portanto, tem sido feita alguma especulação, nomeadamente das direitas neste sentido, que é dizer que o facto do governo mudar constantemente de ministros poderá ser um sinal de instabilidade sinal de fraqueza. Eu não estou de acordo, muito pelo contrário. Eu acho que estas renovações são necessárias, são louváveis. Sabemos que a vida pública é uma vida muito intensa. Sabemos que nem sempre as pessoas conseguem manter durante o mandato inteiro a mesma capacidade de trabalho e decisão e a mesma frieza que às vezes é necessária na gestão da coisa pública. E, portanto, acho perfeitamente normal que hajam remodelações nas várias pastas. Não tenho, é facto, um conhecimento muito particular, por acaso até tenho com o Alberto Souto, porque foi senhorio no negócio que eu tive há alguns anos em Aveiro, mas não tenho grande presença, até devido à minha idade, há coisas que nós não podemos ultrapassar, não tenho grandes memórias em relação àquilo que foi a presidência da Câmara dele em Aveiro, portanto vou-me poupar a muitos comentários, mas é óbvio que ficarei satisfeito, apesar de tudo, que haja uma representação, não só de um como dois aveirenses, no governo português, portanto, e isso é importante até pela influência que poderá ter ou não na importância que a Aveiro também terá nas próximas decisões, embora sabemos que também estamos a falar de um mandato que está quase a terminar, portanto isto também é relevante. Não posso deixar de dizer que não me surpreendeu que Pedro Nuno Santos que tenha sido promovido desta forma ao Ministério. Portanto, percebe-se há muito tempo que é uma pessoa que tem vindo a ganhar importância dentro da orgânica do PS. Aliás, foi um dos mentores daquilo que agora gostam de chamar teve uma posição muito importante nas associações com os vários partidos, por ser mais jovem, por ter uma certa abertura, penso eu, conseguiu consolidar bem este processo. Portanto, em relação a estas modificações, eu acho que são perfeitamente normais e não vejo a crítica que tem sido feita, não acho que isto sequer possa ser, independentemente de eu achar se o governo está ou não está, não acho que é o facto de se mudarem os ministros que causa isto. Depois há uma outra questão, que também tem sido um bocadinho discutida, que tem a ver com esta polémica das famílias. Ora, eu não vejo nada contra, nem nunca vi, é que as pessoas se são competentes, se entendem que são competentes, eu não estou aqui a dizer que o são ou que não são, mas se entendem que são competentes, não é por ser irmã, ou por ser prima, ou por ser filha, que vão deixar de poder servir, até porque sabemos que e aqui devo dizer que, na minha opinião, mas é o mundo que temos, está muito, muito partidarizado, mas dentro das orgânicas partidárias sabemos que às vezes as famílias estão presentes e, portanto, contando que de facto as pessoas sejam promovidas não por serem filhas, mas por serem competentes, independentemente de serem filhas, eu não vejo mal nenhum nisso. De facto, não existindo é um favoritismo, nem criando-se aqui uma espécie de oligarquia familiar. Mas, até prova em contrário, não podemos afirmar que é isso que acontece. E, portanto, o António Costa de certeza terá entendido que estas eram as pessoas mais competentes para finalizar o seu mandato e não o terá feito, não duvido, com falta de reflexão, tendo em conta, apesar de tudo, que estamos tão próximos das eleições e tudo o resto. Portanto, acho que deve ter refletido sobre esta situação.
Muito bem, dois aveirenses na remodelação governamental de António Costa. O antigo presidente da Câmara de Aveiro é a novidade, depois da passagem pela Autoridade Nacional de Comunicações e pela gestão de um fundo público imobiliário. Eduardo Conde, Carlos Pedro Ferreira, se calhar, Eduardo Conde.
Então, bom dia a todos, bom dia ao...
Micro aberto também para ti.
Bom dia ao Ricardo, lá em Carlos Itália, Pedro. E bom dia ao auditório e ao pessoal presente no painel, o Carlos Pedro e o Fernando. Pois, esta... remodelação governamental não tem nada de extraordinário. Quer dizer, um ministro que teve uma visão importante e um trabalho importante em termos das infraestruturas, que conhece o que é necessário, ser nesta altura alguém que está na Europa a defender aquilo com que ele se constatou e aquilo que é importante para o país. A promoção ou a indicação do Pedro Marques como cabeça da lista foi importante e da Maria Manuela Leitão também. Portanto, e a substituição? A promoção é perfeitamente natural e até bem enquadrada de alguém que, sentindo aquilo que precisamos no futuro próximo e médio, irá defender esse futuro. A promoção foi também perfeitamente bem enquadrada, tanto o Pedro Nuno Santos, com o trabalho que teve na coordenação desta plataforma de apoio ao Governo, e foi de facto um rosto importante. Também é importante para nós aveirenses, e o facto de ligar aqui Alberto Souto também, Aveiro cada vez mais tem peso no país e para nós é muito importante que Aveiro esteja bem representada. E penso que esta remodelação, além de ser natural, de corresponder àquilo que é importante para o país em termos de infraestruturas, de tanto o Pedro Nuno Santos como a Mariana Vieira Silva, que gerou-se de facto ali alguma polémica, que é uma pessoa que já tem experiência de ligação ao governo desde 2005 e que não se vê em termos de projeção mediática à procura de holofotes, não, é uma pessoa que é referida pela competência e até por ser discreta em termos de dos locais onde aparece. Portanto, penso que foram boas nomeações, penso que para nós avarenses é importante, e penso que não é só menos importância o facto de ser, falta pouco tempo para terminar o mandato, mas de facto isto é já um lançamento daquilo que poderá ser o governo pós-eleições. Portanto, acho que Aveiro está de parabéns, acho que o governo e o país ficaram bem escudados nas nomeações que foram feitas.
Carlos Pedro.
Bom dia a todos. Bom dia a todos lá em casa, bom dia a todos aqui no estúdio, ao Eduardo e ao Fernando e ao Sérgio.
Ao Ricardo.
E ao Ricardo, o Sérgio costuma ficar aqui ao meu lado direito, e ao Ricardo que está em Itália. Ora bem, relativamente a estes dois temas, ou três temas que estão em cima da mesa, eu diria que o facto, se calhar vou dizer aqui uma coisa eventualmente politicamente incorreta, ou enfim, que as pessoas podem não gostar muito, mas eu penso que, embora fico contente de ver duas pessoas de Aveiro, do Conselho de Aveiro, do Distrito de Aveiro, que estejam, tenham sido nomeadas, penso que isso, quer dizer, não é um facto relevante em si. Podia ser de Aveiro, podia ser de Viseu, podia ser do Porto, desde que não sejam de Lisboa, e agora a brincar no sentido da centralização, mas da descentralização, penso que é um facto, penso que não é relevante na discussão. São de Aveiro, muito bem. Relativamente a, embora, como eu disse, fico contente, prefiro que sejam de Aveiro do que sejam de outro sítio qualquer. Mas penso que na discussão que estamos a falar, que é uma discussão política, não é relevante, nem penso que a ideia de que o facto de sejam de Aveiro possa beneficiar Aveiro, me embaralha-me a cabeça, porque significa que se forem de Faro, beneficiar Faro, portanto quer dizer que o governo não governa diretamente dos interesses dos cidadãos, mas quem lá está defende os interesses particulares da sua zona de residência ou da sua zona de nascimento ou de naturalidade. Portanto, penso que não é relevante. Como disse o Ricardo, e também, e penso que bem, a questão do Alberto Souto já ter sido Presidente da Câmara de Aveiro, cada um terá sobre esse assunto a sua opinião sobre o seu mandato e, portanto, poderíamos estar aqui a discorrer horas sobre o assunto e sobre algumas decisões que foram tomadas enquanto Presidente da Câmara. Também concordo com o Ricardo relativamente às questões de parentesco ou de relações familiares entre pessoas que estão na política ou noutro sítio qualquer, ou nas empresas. É evidente, mas isso, uma coisa é ser evidente na teoria que não há nenhuma relação, nem pode haver, nem ninguém pode ficar, nem beneficiado, nem prejudicado. E normalmente, eu já tive situações até de trabalho, de pessoas que tinham ligações empresariais comigo e que tiveram nomeações políticas, em que eu até fiquei prejudicado. Ficámos prejudicados porque a pessoa, como tinha poder para algumas decisões que do ponto de vista técnico até deveriam vir, ou nós podemos estar em jogo ou sermos escolhidos, por uma questão de que alguém não pudesse dizer porque aquela pessoa tinha uma participação na sociedade, ou era, por acaso naquele caso até tinha uma participação mesmo, portanto era acionista, mas não tinha nenhum cargo dirigente, não decidia nada, mas eu fiquei durante 3 anos afastado de qualquer tipo de concursos daquela área, de concursos públicos. Portanto, também discordo aqui, portanto, concordei com um conjunto de coisas, discordei de uma coisa. Eu penso que a meio do mandato, ou no final do mandato, quando se mudam pessoas, isto tem dois significados. Quando alguém é promovido, alguém é despromovido, naturalmente, porque sai.
Não, aqui foram todos promovidos.
Sim, aqui foram todos promovidos, porque foram criados, enfim, novos, no caso do Alberto Souto, uma nova secretaria, como secretário de Estado da... Qual era o nome? Que eu tenho um nome muito estranho. Turismo, não é?
Não sei exatamente qual é o...
Mas tem a ver com, tem a ver com turismo e com algo assim.
É adjunto das comunicações, penso eu.
E mais outra coisa qualquer, que tem duas componentes, eu vi o nome. Mas quando se, no final de um ciclo, quase no final de um ciclo, eu penso que não pegar em quem já está e buscar pessoas que não estão ligadas, como este caso do Alberto Souto, eu acho que é um sinal de, por um lado, entender que as coisas não, para mim, na minha leitura, que as coisas poderão não estar tão bem como poderiam estar, e por outro lado, permitir uma abertura, um alargamento da banda dos seus eleitores. Porque não é, este exemplo que eu vou dar agora aqui não se pode comparar assim diretamente, porque é um bocado exagerado, é como nos jogos de futebol quando no último minuto se mete um último jogador.
Mas aqui, se me permitem, eu gostava só de adicionar um aspecto à discussão, porque o Eduardo falou nisto, mas penso que não esclareceu bem, se calhar nem toda a gente está a par desta situação. O que acontece aqui é que grande parte destas remodelações, por exemplo, o Bloco de Esquerda manifestou-se neste sentido, dizendo que achava que não havia aqui nenhum processo de continuidade ou descontinuidade, porque se percebe que o motivo pelo qual foram feitas estas remodelações foi muito simples, é porque havia as pessoas que estavam nestas posições, que agora foram substituídas, iriam fazer parte e vão fazer parte das listas do PS às eleições europeias. E, portanto, para tentar haver aqui alguma coordenação entre o facto
de não estarem
nas listas das europeias e não estarem no governo ao mesmo tempo, fizeram-se essas substituições para que, de facto, agora concorram sabendo que não vão estar aqui numa posição dupla. E, portanto, acho que isto é relevante no sentido de que terá sido esta a principal razão pela qual foram feitas estas mudanças.
Eu queria também só complementar em termos do que o Carlos Peito estava a dizer e agora o que o Ricardo esclareceu, de facto, que é, não houve ninguém despromovido porque alguma coisa estivesse a correr mal. Portanto, houve pessoas que, com o conhecimento dos dossiers nacionais e daquilo que nos, e que nos é importante, sobem de patamar e vão para a Europa, provavelmente porque farão uma defesa deste tipo de investimento onde é necessário que o país invista, e foram colocados cá, portanto, pessoas com currículos irrepreensíveis, tanto o Alberto Souto como o Pedro Nuno, que conhecem também a ação governativa, que têm experiências, no caso do Alberto Souto, em termos da banca, dos fundos, da autoridade das comunicações, com experiências relevantíssimas para o caso. Portanto, não foi minimamente colocar políticos para desenrascar alguma questão partidária. Não. Foram pessoas competentes nos lugares a ocupar lugares que estavam igualmente ocupados com competência, mas que tiveram que subir para um patamar onde, provavelmente, aquilo que o conhecimento que foram adquirindo nestes últimos anos de experiência será uma mais-valia para o país.
Oh, Eduardo, eu concordo mais ou menos, que é o Ricardo disse e esclareceu, claro, portanto, isto foi um movimento para que as pessoas pudessem depois se candidatar, uma rampa de lançamento para, portanto, nas europeias, depois não estou aqui, portanto, para permitir que possam ir a jogo. Relativamente à questão dos currículos irrepreensíveis, etc., por aí fora, eu acho que, há aí uns casos, mas isso são, eu diria que são quase outliers de pessoas que estão na política que não têm algum currículo relevante. Que a gente conhece alguns que fizeram o curso e não fizeram, que fizeram não sei onde, que fizeram ao fim de semana, que afinal não fizeram, outros que mentem. Isso também normalmente acontece com uma frequência, não é muito, mas que normalmente é muito mediatizada quando alguém mente no currículo, mete para lá umas coisas, mas eu só para dizer sobre estas questões, que às vezes não são tão claras. Ontem, uma das notícias do Jornal Económico era que Sampaio e Constâncio, pessoas de currículo repreensível, ignoraram a alerta sobre a Caixa Geral de Depósito em 2002. Portanto, temos aqui duas pessoas. O Constâncio e o Sampaio são duas pessoas que toda a gente considera de currículo e até de, não só, até de ética. Agora, ignoraram porquê? Ignoraram, porque agora há várias questões. A gente muito ocupada, aquilo passou e não deram conta, o chefe de gabinete não lembrou, ignoraram propositadamente, porque ignorar é ignorar, dar conhecimento e a pessoa não ligar. Mas eu também tenho que dar a bondade de dizer que, como eu não sei exatamente o que é que... Há de haver alguma investigação sobre o assunto, se aquilo passou e a pessoa disse, epá, siga, ou como disse na altura o que agora é o Jaime Gama, quando foi no caso da... Da Casa Pia, aquela frase que foi ouvida pelo microfone às escondidas, e assim saiu, eu estou-me a cagar para o Segredo de Justiça. Portanto, foi dito, não pode dizer que não disse, quer dizer, pessoa que, quando está a falar e acha que não está a ser ouvido, diz, quando acha que está a ser ouvido, diz uma coisa, e quando é apanhada assim, descorrega, diz uma barbaridade daquelas que se calhar, e já estou fugindo do tema, se calhar não é assim tanta barbaridade, que é uma coisa que se calhar muita gente ali dentro, no hemiciclo e nos sítios, diz o mesmo. Diz, pai, toma lá, por favor, se eu quero saber informação, saquem-me lá isso e deem-me para cá. Portanto, dito isto, acho que cada um tirará as suas conclusões sobre o assunto. Acho que é de menor importância serem pessoas de Aveiro, embora nos deixem cheios de orgulho. Não é esse o facto por qual elas estão lá, e pode ser uma mera coincidência terem nascido aqui, pronto, não. Mas também podemos dizer, foi pelo facto de terem estudado aqui nos nossos liceus, estão nos rankings interessantes. Eu fiquei muito contente na semana passada quando saíram os rankings dos liceus, porque a escola Alves Martins em Viseu, onde eu estudei, está em 100, está no top, fiquei contente, a pessoa fica contente, embora está no top agora, há 30 anos não estaria, provavelmente não estaria, mas aquilo houve logo um amigo que partilhou do meu tempo, atenção que a nossa escola está no 100. Eu disse, pois, agora até brinquei disso, mas no nosso tempo eu não sei em que número é que estava, em 86, 85. Bem, eu dou por fechado a minha entrada, não é?
Muito bem. Ricardo, damos por concluído este ponto.
Sim, parece-me que sim. Eu, em relação ao só gostava, aliás, só uma coisa muito breve que gostava de dizer, não é que discorde daquilo que o Carlos estava a dizer em relação ao facto de serem na Aveiro, mas todavia tenho que deixar aqui uma análise, que é, quem ouvir falar das coisas desta forma parece que vivemos num país ideal e que, portanto, que de facto quem está no poder em Lisboa que toma por igual todas as regiões do país. Ora, isto não acontece. E,
portanto, por isso é, Ricardo, desculpa lá.
Portanto,
por isso
não
é...
querendo eu dizer que eles vão beneficiar a Aveiro,
pelo menos não vão prejudicar.
Talvez não se esqueçam de Aveiro como outros esquecem. É mais neste sentido.
Ricardo, estás-me a ouvir?
Sim,
perfeitamente. Ok. É porque eu também tinha dito que não era muito relevante desde que não fossem de Lisboa. Se fossem de Lisboa já não gostaria tanto. Não no sentido de ser
exatamente
de Lisboa.
Exatamente, isso já é importante.
Porque já estariam... Já lá tem que chegar, era só por isso.
Claro. Muito bem, depois deste primeiro ponto no nosso programa de hoje, se estivessem de acordo, podíamos falar agora do edifício da Escola Secundária de Ilhavo, que foi construído na década de 60, reformulado nos anos 80, agora reclamam-se obras com caráter de urgência para este estabelecimento de ensino. Eduardo Conde, quer começar por falar desta questão?
Sim, pois a escola é uma escola antiga, é uma escola que não foi tendo manutenção, mas e de facto é importante que haja outra postura relativamente às escolas. Também sabemos que e o Partido Socialista tem acompanhado com atenção, já é a terceira vez desde o início do mandato que visitamos a escola, inclusivamente com deputados do Partido Socialista, de forma a lembrar o que está e a fazer pressão para que as coisas corram, e há já uma verba definida de 250 mil euros para pequenas obras e de 1,5 milhão para uma intervenção mais estrutural. E o Partido Socialista tem feito nestas questões em que depois os pais optam por colocar os miúdos noutra escola porque acham que... Porque muitas vezes aquilo que se diz nas redes sociais não é exatamente aquilo que está a acontecer. Então, nós acho que fizemos o trabalho com descrição, fomos os primeiros a visitar e visitámos 3 vezes e temos feito tudo o que está ao nosso alcance para sensibilizar a Secretaria de Estado e os deputados do Partido Socialista acompanharam-nos para que esse trabalho seja feito. Agora, causa-nos alguma estranheza que o PSD lembrou-se da escola agora, uma escola com tantos anos, lembrou-se agora uma vez, publicitou no site da Câmara a visita com os deputados do PSD, que é uma coisa completamente estranha, não percebe, e faz um folclore. Durante 4 anos a escola não lhes mereceu atenção para coisa nenhuma. Mas nós sabemos, conhecemos esta postura da Câmara, que é pequenas reparações nunca. É deixar cair no chão para depois fazer uma grande remodelação e dizer é, nós estamos com muita atenção à educação. É esta a postura que tem e foi esta a postura que tiveram. Nunca tiveram preocupação nenhuma e o que é grave, nunca tiveram nenhuma postura perante a escola nos 4 anos em que foram governo. Agora aparecem, não sei se o interesse é a escola, se é o folclore mediático que estão a fazer. De facto, não é essa a nossa postura. A direção da escola, o que eu estou a dizer, sabe que é verdade, porque esteve connosco. Já visitámos a escola 3 vezes, já visitámos com os deputados do Partido Socialista. Agora, nestas questões, para nós, o importante é atuar, e é isso que estamos a fazer, e não o folclore mediático do Facebook ou outra coisa qualquer, que foi a postura da Câmara e do PSD. A maioria do PSD devia, e nós analisamos e vemos, devia ter, quando são governo, a mesma postura de quando não são governo. Era defender os interesses do Conselho, mas não é isso que acontece.
Carlos Pedro Ferreira, ao que parece, o estado de degradação do edifício é um facto.
Sim, parece que é um facto. Parece que é um facto que é um caso antigo, que já tem muito tempo. Parece que é um facto, não sabia, parece que é um facto. É um facto, o Eduardo está a dizer. Portanto,
passa a ser um facto.
Passa a ser um facto que estiveram cá os deputados do PS a visitar a escola, viram o estado dela, a escola já se terá queixado das condições, os pais dos meninos já se terão queixado, os meninos provavelmente também já se terão queixado, portanto toda a gente já se terá queixado sobre a escola. E sobre o assunto, independente porque não estou muito por dentro, portanto tenho que ser muito claro nisto, é evidente que eu tenho que concordar, como qualquer, diria qualquer pessoa, que o património deve ser preservado. E não é preservado quando chega ao fim de linha de vida que depois é recuperado. Ele deve ser mantido, é como qualquer das nossas casas, não é? Não vai fazer obras em casa quando ela já está caída. Ou então está à espera, pronto, a pessoa diz assim, olha, eu vou, como há pessoas que têm esta postura com veículos, por exemplo, eu vou andar com o carro até ele acabar e quando ele acabar, pronto, não pinto, não faço as revisões o mínimo possível, não estou para investir nisto. Como eu disse, eu não conheço em detalhe, nem estou por dentro de... Peço desculpa que ainda estou em... Como acordei bastante... Acordei, atrasei-me, não é? Como eu disse. Quando estava a começar, eu ainda estava com meia hora de delay. Por causa da catequese da minha filha, que eu estava a chegar às 10h30 e era às 11h30. Dito isto, quer dizer... Do ponto de vista da... Porque eu não conheço e volto a dizer, eu estou a analisar como uma folha em branco, que é... Sim.
Há questões de segurança que preocupam os pais em particular.
Há questões de segurança. Agora aqui a questão, e nós discutimos isto na última... No último, temos estado a falar nas últimas, até duas últimas sessões, sobre a questão da descentralização e de quem é a responsabilidade de quem, da edificação é do Estado, depois da manutenção é do município e, portanto, aqui estamos a falar aqui de um mix de duas coisas. Uma é do próprio edifício, que já não são obras de manutenção, já são obras de edificação. Quer dizer, já não está naquela fase das pinturinhas, já está na fase, provavelmente, porque eu não conheço a escola, sinceramente, por aquilo que tenho ouvido falar, a escola está num estado de degradação já muito elevado.
Sim,
é?
Tem a ver com obras na cobertura de fibra ou cimento, já agora...
Certo, para... por causa do amianto e essas coisas todas.
Sim, caixilharia em alumínio com vidros simples, o mau isolamento térmico é um facto, a ausência de sistemas de aquecimento, iluminação muito deficiente... Deficiências graves nos sistemas elétricos, rede de águas e sistema de esgotos.
Pronto, isso
tirar permeável à chuva.
Muito bem, ou seja, isso
era
já,
só para termos uma noção.
Estamos a falar de um, agora vou exagerar outra vez, estamos a falar de um barracão, não é? De um barracão, portanto já não estamos a falar daquelas obras de manutenção. Também pode haver aqui uma razão, porque como eu disse, não conheço, quer dizer, se eu nunca fizer nada à altura, aquilo atinge um nível que já não é de manutenção, mas é de requalificação. Ora, se durante 5 ou 6 ou 10 anos ninguém mudou uma lâmpada, ninguém mudou uma janela, ninguém não sei o quê, agora, em defesa, porque eu não sei, em defesa do Executivo, enquanto eu fui, em muitos anos, Presidente da Associação de Pais de algumas escolas, sempre que, ainda do tempo do Engenheiro Ribal e do doutor... tinha a ver com a ligação com as escolas, que foi para Aveiro com o Jair Ribal.
O Rogério.
Eu sempre precisava, ligava, dizer, olha, aqui é uma janela que está não sei o quê, e, porque às vezes o rapaz até tinha algum dinheiro, tinha alguma tesouraria para essas coisas, e aquilo na altura, estamos a falar há 5 ou 6 anos, aquilo funcionava bem. Não, há 6 anos, 7, talvez, o tempo vai passando depressa, era pré-primária, aula da escola primária e depois na pré-primária, as coisas funcionavam muito rapidamente. Era tipo, é preciso uma janela, a janela está partida, ela está rachada, é preciso um quadro, é preciso... Mas, não, é preciso que a gente mande aí alguém da câmara.
Foi há 10 anos, porque há 7 já estão estes, ou 6.
Então foi há 10, pronto. Então estou a falar de um outro mandato do Dr. Rogério, nunca mais me esqueço, porque era ligar-lhe, ele normalmente atendia e as coisas resolviam-se. E, portanto, a escola, pelo menos aquelas duas em que eu fui presidente da Associação de Pais, nunca atingiram, antes pelo contrário. Havia lá até umas partes que tinham areia, que depois foram... Onde agora está aquela associação ao pé da escola... do segundo ciclo, a escola do segundo ciclo, agora uma, onde era a escola primária, é uma associação qualquer, não é recreativa, uma associação
náutica,
exatamente.
A associação de surf da Aveiro, instalada aqui.
Está lá instalada. Era nessa escola, que depois aquilo tinha areia, aquilo havia indicações para que os parques infantis não tivessem areia, por causa dos animais e tal. Foi pavimentado com aquelas coisas molzinhas para os miúdos não se magoarem. Portanto, na altura era assim. Agora, parece que mudou. Parece que houve uma mudança que não é bom, parece, sendo o caso, para pior, ou também para não haver tanto dinheiro, ou então, eventualmente, até, como disse o Eduardo, um esquecimento da escola. Não sei, não consigo perceber, porque quando há muita larida a pessoa não se pode esquecer, porque tem que ouvir, não é?
Ricardo.
Efetivamente, é esta situação da escola. Primeiro, é uma situação que acho que todas as pessoas que participam da vida política e pública em Ilhéu sabem que me é muito, muito especial. É muito especial porque, não só porque é a escola que eu frequentei, e também porque é um dos temas que tenho trazido permanentemente a debate em diversos órgãos deliberativos. Portanto, tenho trazido isto várias vezes a debate na Assembleia Municipal, tenho trazido isto a debate no Conselho Municipal de Segurança, tenho trazido isto a debate na Rádio Terra Nova, já falei desta escola algumas 5 vezes, penso eu. E, portanto, esta é uma situação muito preocupante. É muito preocupante por vários motivos. Fala-se agora aqui da situação das condições da escola, que são lamentáveis, e são lamentáveis já há diversos anos. Portanto, essa escola foi intervencionada, a última vez que foi intervencionada foi há 30 anos. E desde aí que as intervenções que têm tido de recuperação ou de melhoria foram muito poucas devido a diversas circunstâncias. O que acontece é que os nossos apelos têm caído permanentemente no vazio. Durante muito tempo foi feito esse apelo à Câmara, que sempre respondia que não era responsável por esta situação, que isto estava com o Governo, que faziam pressão dentro do Governo. Efetivamente, o PS já fez visitas, que os seus deputados anunciaram-se intervenções, o tal 1,5 milhão e os 250 em 2017, já vamos em 2019, e a resposta que tivemos recentemente do secretário, já nem me recordo, era de que todo o parque do país tinha muitas escolas degradadas. Eu gostava que, de facto, ele fizesse estas visitas e me dissesse quantas escolas neste momento é que estão no estado em que está a escola de Ilhéu. Porque na altura, enquanto eu a frequentava, e não só, sei bem como eram as outras escolas ditas que também precisavam de intervenções, e, regra geral, eram sempre muito melhores do que as de Ilhéu. Portanto, nós estamos a falar de uma escola que há 30 anos que não tem uma intervenção. A intervenção que teve há 30 anos não foi grande coisa. E isso ainda hoje se nota pelas infraestruturas que tem, a falta de qualidade. E mesmo as questões das seguranças, por exemplo, os varandins. É evidente que estes varandins, onde se encostam alunos e onde se desencostam, encontrões, e, portanto, estamos a falar de malta jovem, e todos sabemos como é que as coisas são, porque todos já lá estivemos. E, de facto, que existem aqui questões que não são só da qualidade, nem é só a questão do conforto, que também é relevante. Mas é mesmo uma questão também de segurança. Eu não tenho dúvida nenhuma que um dia destes, se esta escola não for intervencionada, que isto vai correr mal. E preocupa-me que entre PS, PSD, e passa a batata para aqui, passa a batata para acolá, que não se arranje, de facto, uma solução para isto. E é lamentável, porque isto põe em causa um princípio basilar e básico, que é a educação. E de governos em governos, entre preocupações com os déficits e com os compromissos com a Europa, eu acho que uma das áreas que tem sido permanentemente prejudicada tem sido a área da educação. Eu não posso esquecer, e não é fazer aqui nenhuma advocacia a ninguém, até porque isto vai cair um bocado mal, mas com todos os defeitos, com todos os defeitos e todas as polémicas que estão e não estão, eu devo dizer que pelo menos no tempo do engenheiro José Sócrates havia alguma preocupação com a educação. Formaram-se pessoas com cursos profissionais, infelizmente não se investiu, na minha opinião, da melhor maneira, gastou-se demasiado num lado e pouco noutro, dentro da própria pasta da educação, atenção, é o que me estou a referir. Mas havia uma preocupação, e desde então, que não se nota em nenhum governo, incluindo neste governo do PS, eu tenho que ser honesto, além desta questão da redução das propinas, que foi muito empurrada pelo Bloco de Esquerda, não há dúvidas nenhumas em relação a isto, e ainda agora se viu, recentemente, qual era a posição que o partido tinha em relação a isso no governo central. Não consigo entender estas estratégias, e eu até aproveito, saindo um bocado da questão da escola de Ilha, mas para demonstrar como é o pensamento que neste momento funciona em relação à educação, e que eu acho que não é um exclusivo do PS, atenção, acho que se estivesse lá o PSD seria exatamente a mesma coisa nesta matéria, devo confessar-vos. Tempo, eu não posso esquecer, até não sei se o facto de ter vindo neste momento para Florença e ter vindo como estudante, e realmente uma oportunidade que tive aqui muito boa numa escola, portanto, para me formar e trazer de volta para o meu país a formação que aqui estou a ter, que é de topo, eu não posso esquecer que, por exemplo, este governo PS ainda agora anunciou há pouco tempo que tinha não sei quantos milhões de euros para trazer pessoas bem formadas do estrangeiro para Portugal, para virem para cá trabalhar e que lhes davam condições, uma espécie quase de um Visa Golo novo, mas agora para quem vem de fora para Portugal. E não tem uma única medida, uma, eu aliás desafio o PS a apresentar soluções nesta matéria, para a internacionalização dos portugueses, ou seja, para o reverso. Em vez de trazermos pessoas que achamos que são formadas e vamos trazê-las para Portugal para fazer investigação e para trabalharem, porque é que não fazemos o contrário e apostamos nos portugueses em levá-los para fora, formá-los e depois trazê-los? E não há nenhuma medida, aliás, as situações que acontecem, eu felizmente não preciso disso, que é os créditos universitários que até então funcionavam no âmbito de, portanto, o aluno podia pedir, já que não há bolsas, porque isto é uma realidade, não havendo bolsas para a internacionalização, quase nem há para Portugal, quanto mais para a internacionalização. Havia os créditos universitários a que os alunos podiam recorrer a taxas altamente bonificadas, com facilidades de pagamento, etc, etc, para poderem estudar. Esse projeto que esteve durante os últimos anos interrompido e que este governo anunciou que iria, durante 3 anos, anunciou sucessivamente que ia recuperar este crédito universitário com pouca circunstância, que aliás atrasou, e só agora é que o voltou a relançar, nem toda a gente sabe disto. Conseguiram relançar este crédito diminuindo em relação ao que existia. Por exemplo, ele cobria a possibilidade de alunos que fossem para o estrangeiro, neste momento não cobria. O que é que eu quero dizer com isto? E, portanto, não se aposta na educação em Portugal, não se aposta na qualidade da educação em Portugal, não se aposta em trazer pessoas de fora para dentro com os conhecimentos, não é preferível passarmos uma espécie de visto gold agora para investigadores e para estudantes que venham lá de fora para trabalhar para Portugal. Em nível da educação, eu acho que os governos têm sucessivamente desmazelado e desconsiderado a importância basilar que a educação tem para um país. E, portanto, eles podem preocupar-se com o déficit, podem preocupar-se com as infraestruturas disto e daquilo, e enquanto não se preocuparem com a formação de pessoas competentes, capazes, qualificadas, com sensibilidade. E, portanto, e isto passa por tudo. E passa, logicamente, acima de tudo, porque antes de chegarmos a esta questão da internacionalização e disto e daquilo, começamos pela educação básica e fundamental. E, portanto, por termos um parque escolar com as condições mínimas. E, portanto, a situação da escola de Ilha não pode ser respondida com, por mim, uma falta de vergonha, que é o que é, quando alguém que está numa posição no governo vem dizer que, mas isso, o parque está todo. Não é uma conversa aceitável. Ele tem sim que se preocupar em arranjar soluções. E devia ter dito, estamos à procura de uma solução para esta escola. Ainda não conseguimos. Agora, fazer-se um anúncio em 2017 de que se vai investir 1,5 milhão e 250 mil euros para uma intervenção urgente e até agora nada se viu, eu tenho que estar logo no lugar dos deputados do PSD. Por mais que ache que eles estão igualmente coniventes com esta situação, porque quando lá tiveram, na minha opinião, ainda fizeram pior do que o PS nestas matérias. Independentemente disso, agora a verdade é que agora têm a legitimidade de dizer. Então, desde 2017 que andam a anunciar e está o mandato a acabar e nada se fez. Escola que de facto tem problemas de segurança. Sim, sim.
Olá, eu percebo a indignação porque tu andaste na escola, também senti, mas até lá aqui mostrar ao Eduardo Conde fotografias da minha escola secundária, Alves Martins e Emílio Navarro, impecavelmente pintadas, como se fossem novas, aquelas escolas de Estado Novo, mas em brinquinho, até em amarelo e outras em pedra, em granito. Ora, vamos lá ver aqui. Há aqui duas questões. Eu percebo a indignação e percebo que a escola tem algumas. Agora, quando tu disseste, e eu já discordo, que Bem, ao menos no tempo do engenheiro Sócrates, houve algum investimento no parque escolar. É verdade que houve investimento, mas houve muito mau investimentozinho. Porque todo o parque escolar foi construído, tendo em conta o princípio da utilização do AVAC, do ar-condicionado e ventilação artificial, que causou os problemas que estamos a ter neste momento, que é que esta escola de Ilha, que tem estes problemas, pelo menos não tem problemas de qualidade do ar interior, exatamente porque as janelas não fecham bem, têm frinchas, etc. Porque, quer dizer, há umas coisas que vêm, alguns maus que vêm por bem, alguns bens que vêm por mal, que é o facto, uma coisa é o investimento ideológico na educação, como a escola sendo uma parte basilar do sucesso da educação, que é discutível, que é bastante discutível, se é o espaço em si que cria as condições para a aprendizagem, para a melhoria, porque senão pode ser verdade, é uma parte que é verdade, mas não é só isso que conta, aliás, isso é o que conta menos, conta os professores, a grau de satisfação dos professores, a qualificação dos professores, etc. E depois a escola tem que ter o mínimo de dignidade, que é o que essa escola não tem. Agora, as escolas que foram construídas, todo o novo, aquilo chamado novo parque escolar, teve mais problemas que benefícios. Claramente, hoje em dia, toda a gente concorda que o facto de era um bocado a linha do engenheiro Sócrates. Era tudo em grande. Tudo em grande. Nada podia ser pequeno. Tudo tinha que ser espetacular. Alta tecnologia, sistemas de ventilação, ar novo para dentro, renovação de ar, aquecimento central, janelas que não abrem, para estanquicidade, ruído, para não haver perdas caloríficas, e depois esqueceram-se que é muito difícil equilibrar duas coisas, que é a eficiência energética e a qualidade do ar interior, que é uma coisa que não consultaram, quem deviam ter consultado, e depois...
Mas é que essas questões aqui praticamente não entram. Eu, aliás, recomendava-te, Carlos, que fizesses uma visita à escola secundária de Ilha, porque tenho a certeza que se fossem os teus filhos, tu não os querias lá no momento...
Não, Ricardo, estamos aqui a aligerar uma situação que não se aligera
facilmente, porque eu digo-te a ti, com experiência de causa, que não há neste momento muitas escolas secundárias no país, ao contrário daquilo que foi dito, que estejam no estado em que está a escola secundária de Ilha, porque, aliás, é a única escola secundária...
Olha, eu não vi, Ricardo, mas acredito, como tu estás a dizer, como se tivesse visto. Ok? Para tu vês o grau de confiança que eu tenho na tua informação.
Deixa-me só aqui uma intervenção para o Ricardo, porque acho que é pertinente, que é importante intervir na escola, houve boas intervenções em termos de educação. Agora, dizer que o Governo que não está preocupado com quem foi estudar fora e voltar, que inclusivamente quem tem até as medidas ao nível do IRS, etc, etc, mas não é esse o tema. Agora, a escola que teve uma intervenção há 30 anos, temos um Presidente de Câmara que está lá há 22 ou 23, ao investimento da escola, foi 2017, mas vai ser este ano. Comparamos 17 para 19, comparamos de há 22 anos que está lá o engenheiro Cassoiro, sobre o esforço que fez e sobre a vontade que ele teve de intervir junto dos seus governos para que fosse feito investimento, com 22 anos de atraso.
Não há comparação.
Não há comparação. São 2 anos para 22. E estas questões, e nós não podemos, por exemplo, e já agora para... Já que o Ricardo de vez em quando defende muito o PSD, eu estou a estranhar haver uma comissão política nova do PSD totalmente renovada e que hoje não esteja aqui ninguém para marcar a diferença, para vir ao diálogo, porque o diálogo é difícil. O ser contestado é difícil. Eu estava esperançado e vim animadíssimo à espera de encontrar aqui alguém do PSD para debater isto e para dizer alguma coisa. Mas não está. Oh, Ricardo, quase que te digo, pois eles não vieram porque sabia que estavas cá tu.
É lá.
Isso é uma técnica.
Deixa-me só fechar a linha.
Não tem, na minha opinião, convencido muita gente dessa matéria. Ricardo. Até porque não tem aqui necessariamente, desculpa lá, Carlos, mas eu tenho que defender também de certa forma aquilo que é dito. Basta quando este podcast.
Mas olha que o Garcia Pereira foi expulso do MRPB uma vez.
Basta quando este podcast for carregado ouvir aquilo que eu disse e dizer que, aliás, eu disse que apesar de tudo, acho que o PS, apesar de falhar redondamente, e para mim isto é grave, porque as expectativas que tenho em relação ao PS nestas matérias são maiores do que aquelas que tenho ao PST, e talvez daí seja natural a minha desilusão. Agora eu disse que o PSD nada fez nesta situação.
Deixa-me só dizer,
independentemente disso, Eu não posso deixar de defender, e defendo novamente, quando eles agora dizem, então mas anunciaram investimentos em 2017 e agora não os fazem. Portanto, isto não tem a ver com estar a defender o PS. Eu não defendo, aliás, até vos dois em branco, quase como uma piada, estou bem a marimbar.
Olha, Ricardo, deixa-me só dizer aqui uma coisa que é...
Não estou a fazer...
Ricardo, deixa eu ir.
Aquilo que estou a defender neste momento. Estou a defender a situação da escola de Ilhavo, que não tem sido intervencionada, não tem sido protegida nem pelo PS.
Mas vai ser agora, pronto. Deixa lá.
Olha... Este ano vai ser, mas eu agora vou lançar aqui uma ideia e que vai ocorrer, o primeiro investimento vai ocorrer já este ano. Mas agora a outra questão, que é uma preocupação de todos nós e que é uma expectativa, e é mais importante discutir o futuro do que o passado. Então, esta questão do futuro era esta. Neste momento, em termos de descentralização, já saíram 13 dossiês setoriais. A Câmara de Ilhavo aceitou 3. Há um que vamos discutir até final de abril, que é o da educação. Eu espero, sinceramente, que a Câmara de Ilhavo aceite o dossiê da educação para que possamos localmente intervir no dia em que seja necessário. Estamos a falar a 2 meses da decisão, espero bem que a Câmara aceite.
Mas é isso que é uma piada, Eduardo. Hein? É isso que, desculpa lá, que só pode ser uma piada. Porque, quer dizer, o Governo responsabiliza-se em relação a uma situação destas e quer passar um parque de educação, em que condições?
Ricardo, não tem nada a ver com isso.
Com que pacote financeiro a acompanhar?
Não, desculpa que não tem... Não, o pacote financeiro está definido, os investimentos de fundo são sempre do Governo, estão definidos e bem. A única coisa é que a Câmara vai ter a responsabilidade vai ser naquilo que agora não faz nem nas escolas de primeiro ciclo, que é a questão da manutenção. Aquela a questão de um vidro que é necessário, de uma fechadura que avaria, é esse nível.
Como é que a escola vai fazer a manutenção? Como é que, por exemplo, a Câmara pode fazer a manutenção de um equipamento que está como deste?
Ricardo, o investimento do 1,5 milhão está definido e vem independentemente da Câmara aceitar ou não. Agora, o que eu acho é que a Câmara devia aceitar para que não volte a acontecer nesta ou noutra das escolas o que aconteceu ali, das pequenas manutenções e que acontece nas escolas de primeiro ciclo, porque houve este ano o ano escolar a começar, com escolas de primeiro ciclo, com infiltrações, com ares condicionados avariados, com portas por fechar. Aconteceu tudo isto nas de primeiro ciclo. Só que são mais pequenas, as associações de pais são também diminutas em relação ao número de alunos, claro. E o feedback em termos das redes sociais foi menor. Mas isto aconteceu porque não é a filosofia desta Câmara fazer pequenas manutenções. Mas eu espero, sinceramente, que eles aceitem a educação para podermos agir localmente.
Eu há bocado perdi-me. Perdi-me, mas agora recoloquei.
A retomar a linha de pensamento.
Eu sinceramente, por convicção, daquilo que eu conheço, eu não tenho ideia. Tenho ideia contrária, porque se calhar estou atrasado no tempo em que eu estive ligado às escolas. Eu acho que fazia parte. Agora não faz, pronto, ok, que fazia parte da filosofia da Câmara fazer pequenas obras. Fazia parte. Na altura fazia parte.
Fazer.
Não, mas na altura fazia. Eu agora, porque já há 4 ou 5 anos que não estou nas associações de pais e vou às vezes à escola do terceiro ciclo e do segundo buscar a minha filha aqui na Gafanha e a reuniões de pais e, portanto, aquilo que eu vejo, não vejo claramente e muito objetivamente, sem nenhum tipo, não vejo degradação. Quer dizer, não estou a falar na secundária aqui da Gafanha, do segundo ciclo e do terceiro ciclo. Pronto, vou lá muitas vezes, porque reuniões disto, espetáculos daquilo, não sei o quê, do Natal, não sei o quê, da Páscoa, não sei o quê, dos diplomas de ouro, dos diplomas de mérito. Portanto, entro várias vezes naquela, se calhar são escolas que estão melhor que outras. É natural, porque a do terceiro ciclo foi remodelada para aí há 3 ou 4 anos, certo?
Certo.
Pronto, ok. Se calhar pode ser um outlier do sentido positivo. Relativamente àquilo que o Ricardo há bocado falou sobre a questão dos incentivos, de haver quase um tipo Visa Gold para virem para cá pessoas estudar e depois não haver financiamento ou bolsas para ir para fora, acho que pode ser até um pau de 2 bicos, que é o seguinte. É evidente que quando o Estado dá bolsas ou o que seja, tem que criar um conjunto de critérios para que uma pessoa vá para um sítio qualquer estudar uma coisa qualquer, como é o teu caso. Tu foste para a Itália fazer uma coisa qualquer ligado eventualmente ao turismo, já não sei se disseste no outro dia, mas não é relevante. O que é que é? A questão é se é relevante para o Estado aquilo que tu vais fazer. porque nós é que vamos pagar.
Eu acho que não poderá deixar de ser muito mais relevante para o Estado.
Apoiar alunos como eu, vêm para a Florença,
que é uma cidade que tem mais turistas do que Portugal deve ter, por mês que Portugal deve ter num ano, e que tem uma experiência artística e cultural, portanto, existem eventos aqui todos os dias, exposições, exibições de nível mundial, de categoria mundial, e portanto, quando alguém vem para uma cidade destas, para uma universidade que é uma referência em todo o mundo, não é? Na Europa, adquirir conhecimentos e que pode depois importá-los para Portugal.
Ricardo, desculpa lá.
Isto é muito mais relevante do que fazer o contrário, que é estar a pagar, que é o que estão a fazer. Estamos a falar, eu por acaso agora não tenho aqui os valores, mas...
Ricardo, espera aí um bocadinho. É que tu já disseste, agora era a minha vez.
O Carlos Pedro concluir a linha de pensamento.
É que tu já disseste, eu ouvi-te. Agora tens que ouvir o que é que eu estou a dizer. Está bem?
Sim.
Porque se não ouvires, não consegues perceber qual é a linha, porque eu ainda não disse onde é que eu ia chegar.
Mas agora, começaste por um mau princípio, quer dizer, estavas a dizer que benefício é que isto tem para o país.
Não,
então, o benefício...
eu não acabei. É que pode não ter nenhum, porque se tu não voltares, por exemplo.
Claro, é evidente,
então,
existe sempre esse risco.
Então nós estávamos a investir em pessoas para irem para fora e depois ganhavam conhecimento e tal e depois iam para os Estados Unidos. É que, por exemplo, nos Estados Unidos há um sistema que as pessoas podem não concordar. Mas eu até concordo. Eu concordo, pessoalmente, que é, uma pessoa quer fazer estudar numa universidade X, pede um empréstimo ao Estado. O Estado concede o empréstimo baseado numa garantia qualquer. E depois a pessoa faz o que entende, vai para onde quer, e depois, quando começa a trabalhar, paga aquilo que lhe foi emprestado. Não, por um lado, não fica dependente da família, porque a família pode não ter, portanto, vai para a Itália, vai para a China, vai para onde quiser. E depois, quando criar valor, acaba por devolver. Eu acho que era um princípio que...
Mas isso era o que existia, foi cancelado por este governo, era o que eu estava a dizer há pouco.
Pronto,
existia um crédito
certo, mas aí estamos de acordo. Eu estou a dizer, o que eu quis dizer é que não é líquido.
Portugal, quer no estrangeiro.
Correto.
E neste momento deixaram de ter essa possibilidade para quem vai para o estrangeiro.
Certo. Isso eu estou de acordo contigo. Mas,
portanto, na minha opinião, há uma filosofia que está contra a internacionalização de portugueses e, portanto, contra ir buscar conhecimento e trazê-lo para Portugal. Pelo contrário, anunciou-se uma linha de bilhões de euros para trazer investigadores de fora cá para dentro.
Certo, mas isso é uma questão que eu também não concordo. Ok, aí estamos de acordo, eu só disse...
Então não achas que é muito mais grave estar-se a dar, se calhar, a essas pessoas bolsas que elas vão para Portugal 3 anos ganhar esse dinheiro e depois vão-se embora para a terra deles? O que é que achas que é mais provável? Quem vai para fora voltar ou quem vem voltar para a casa deles?
Não sei, depende.
Aí achas menos provável que quem viveu toda a vida em Portugal e tem a família em Portugal e vem cá para fora apanhar conhecimentos que depois volte com eles, ou quem vem de fora que fica em Portugal?
Ricardo, eu vou-te responder, tu fizeste uma pergunta, eu vou-te responder. Primeira questão. Aquilo que eu disse, que era, não é líquido, nem está assegurado que uma pessoa que vá para fora volte para cá. Antes, pelo contrário, daquilo que eu conheço, de colegas meus...
Antes, pelo contrário, não direi bem assim.
Não, estou a dizer antes, pelo contrário, dos meus colegas...
Já também não volta porque
foram para fora.
Pronto,
eu estou a dizer da minha experiência, cada um tem a sua, não é? Da experiência dos meus colegas que foram para fora com bolsas de doutoramento, pós-doutoramento, nunca mais vieram. Vêm cá nas férias e voltam outra vez. Estão na Holanda, estão na Dinamarca, estão na Finlândia, estão na... vêm cá e gostam muito de estar fora e já não querem voltar. Já não vou voltar. Pronto, é a minha experiência que eu tenho. Há outros que foram para Angola em trabalho, esses que querem vir embora, mas como estão lá a ganhar mais ou menos bem, também lhes está a custar vir embora. Quando estão a ganhar 5 mil euros, para virem ganhar 1000 euros. E, portanto, também ficam lá. Outros que vão para a Suíça e para a Suécia, dizem, pá, eu aqui ganho 3 mil euros e tenho tudo, também já não vêm. Portanto, mudou muito dos anos 70, 80, do imigrante que ia e voltava, daquele que vai para Florença como tu estás, e a mim não me chocaria nada que tu ficasses tão deslumbrado de estar aí, porque isso é espetacular, é o centro do mundo e da cultura, porque é caso vir para Portugal, não é? Imagina,
muito mais tendo em conta, quando voltar
não tens,
a Portugal,
imagina,
não tens,
não tens cá,
uma bolsa
não tens
para
filhos,
poder
provavelmente, não tens, não tens cá... sei lá, esposa...
Enquanto as políticas forem estas, Portugal é muito pouca...
Perdemos-te.
Perdemos o Ricardo.
Não, isto perdeu. Isto
eu estava a dizer...
Ah, sim, Ricardo.
Perdeu-se aqui.
Já podemos ouvir, Ricardo.
Estava a dizer que enquanto as políticas... Enquanto as políticas forem estas... De facto... Se calhar um português que fala estrangeiro não vem para Portugal, porque, por exemplo, imagina, vem cá para fora tirar um doutoramento.
Certo.
Quando regressar a Portugal, sabe que praticamente não tem uma bolsa para pós-doutoramento.
Ele pode ter uma bolsa. O problema é que ele, no país onde foi, onde esteve a estudar...
E não nos portugueses.
Oh, Ricardo, o problema, e eu tenho um imenso conhecimento disto porque eu tenho um monte de colegas que foram e que estão neste momento na Alemanha e noutros sítios, que foram, até porque isto aqui não estava muito bem, foram para lá, os que quando isto ainda estava mais ou menos bem, nos anos 90, pronto, ok, foram à aventura e depois habituaram-se a ser nómadas, em que, além de não se fixarem num país em particular, gostam, agora estou na Finlândia, agora vou para a Dinamarca, agora vou para a Holanda. E portanto, são pessoas que até criaram um ciclo de vida que é não têm família, não são casadas, não têm filhos, e portanto, gostam daquele estilo de vida que é. Agora para onde é que eu vou daqui a 2 anos? Abriu ali um concurso, ou agora vou para... Ainda agora uma amiga minha foi para a Finlândia, estava na Dinamarca, sempre por cima lá países para o norte, para o frio, não há luz. Pronto, habituou-se, veio aqui no verão tipo 15 dias e volta outra vez, fazer umas férias para a Indonésia e volta outra vez ao mesmo sítio. Portanto, acho que as coisas mudaram. Concordo contigo que de facto não faz sentido pagar para os outros virem quando não nos pagam para ir para fora. Isso não é um ciclo contrário. É um ciclo estúpido, para lhe chamar um nome correto, não faz sentido. Agora, digo e volto a dizer que eu espero que tu voltes, que a gente gosta de ti aqui, mas não me choca nada que uma pessoa se possa sentir melhor noutro sítio e que fique. Portanto, não é líquido que esse investimento tenha retorno para o país, mas eventualmente para o país pode não ter aqui, mas pode ter para a notoriedade dos portugueses. Isso é outra história, que é pá, nós temos portugueses espetaculares espalhados pelo mundo. Aliás, fomos nós que descobrimos o mundo inteiro. E um bocadito de espanhóis descobriram um bocadito menos de metade, mas quiseram dividir ao meio.
Portanto, sim, todas as ilhas perdemos momentaneamente o sinal do Ricardo, já o temos novamente em linha.
Já voltei.
Sim. E se avançássemos para fechar... Sim, Ricardo, para concluir o tema?
Efetivamente, muito mais. Acho que está nítido a nossa posição nestas matérias.
Sim, assim é difícil prosseguir, Ricardo, porque de facto temos um sinal muito fraco aqui no Skype e a comunicação não está fácil.
Não é aqui, é em Itália.
Pois, o problema é aí.
Itália. Aqui somos bons em tecnologia.
Nós estamos muito à frente.
Ouço perfeitamente neste momento.
Ah, sim, olha, parece que normalizamos. Sim, queres concluir?
Pronto, como eu estava a dizer, era só lamentar de facto uma vez mais que em relação a este assunto, não me esticando muito mais, acho que o nosso posicionamento está claro. Em relação à escola de ilha, de facto, lamentar que não haja um avanço nestas matérias. Esperemos que sim. Agora o Eduardo, quando dizia que era uma das prioridades e que, de facto, vamos avançar com esta situação, e eu espero que, de facto, se levou, porque a ilha precisa de políticas nesta área da educação.
A criação do Conselho Municipal da Juventude é o último tema. Se estiverem de acordo, podemos... Sim. Eduardo.
Assim, o Conselho Municipal... É evidente que o Partido Socialista congratula-se com a criação do Conselho Municipal da Juventude, mas... É um órgão que possibilita que os jovens se aproximem de uma área política que é muito incompreendida e até maltratada. E depois temos os níveis de abstenção que temos, porque de facto não tem havido esforço para trazer jovens para a política, para a ação social, para discutir este tipo de intervenção. E por esse lado é muito importante a criação do Conselho Municipal da Juventude. O que temos a lamentar é que a lei, a Lei 8 de 2009, foi criada em 2009 e a maioria PSD obstaculizou sempre a que o Conselho Municipal da Juventude se instalasse. Há 10 anos que o Partido Socialista se anda a bater, e não só, outros partidos também se andam a bater para que tenha sido criado, e sempre foi obstaculizado. Este ano, portanto, o Conselho é importante porque é um instrumento de aproximação dos jovens, de participação cívica e de envolvimento da juventude. Este ano, nestas últimas eleições autárquicas, o PSD foi uma das suas bandeiras. Pensámos que ia ser no dia seguinte, já que a lei estava criada desde 2009. Estamos a meio do mandato e está agora a ser... criado, mas mais vale tarde que nunca, aí o temos, e porque para o PSD nunca foi importante que a juventude estivesse próxima, que é, às tantas os jovens são muito bonitos para enfeitar as campanhas, mas depois em termos do diálogo e de alguma irreverência que possam ter em termos da participação dos órgãos, já não convém muito que estejam. Depois em termos do funcionamento, daquilo que foi posto à discussão pública, nós temos, mas são questões mais técnicas, que é, por exemplo, do artigo 9, onde se prevê que os membros possam ser destituídos quando nós achamos que não devia, esse artigo até é inconstitucional, porque o membro está, o jovem que está lá está em representação de uma associação, quem é o conselho para destituir aquela pessoa, quem é que se destitui é a pessoa ou é a associação que ele representa. Portanto, formalmente achamos que alguma coisa não está bem, é essa, e a criação de uma comissão permanente, que também está prevista em lei. É evidente que para emitir os pareceres, reunir todo o plenário, não será muito prático. Deverá ter algumas reuniões agendadas ou extraordinariamente marcadas, mas uma comissão permanente que fizesse um acompanhamento mais ou menos próximo. E enquanto que na lei ela está prevista logo de início, no regulamento que nos é apresentado, pode ser criada, se o plenário assim o entender, criado que seja depois o regulamento por dois terços. Tem aqui umas nuances que nos dá a ideia de que não se quer criar comissão permanente. E porquê? Porque a comissão permanente está definido em lei também que os que estão definidos para o Conselho Municipal da Juventude como autarcas não podem participar da comissão permanente. E assim o controlo perde-se um bocadinho. Portanto, é a iniciativa da criação é importante, vem com 10... Sim, é sempre, cria sempre aqui alguma dissonância. É importante a criação, pela aproximação, pela participação, por envolver os jovens na política, é importante, e nas questões que depois no dia-a-dia são importantes para eles, as políticas de juventude, nestas questões que falávamos, que o Ricardo, que são caras também, o Ricardo, da educação, é importante que os jovens imitam parecer sobre elas. É importante a criação. Agora, não podemos deixar de salvaguardar que são 10 anos de atraso e com algumas nuances em termos de funcionamento que nos deixam algumas reservas quanto à intenção do funcionamento.
Carlos Pedro.
Pois muito bem, é evidente, já sabia que toda a gente estaria a favor da criação da dita...
Conselho Municipal da Juventude.
Conselho Municipal da Juventude. E, portanto, mas também, eu percebo, porque não sou político e o Eduardo é e o Ricardo também, de alguma forma, embora também seja independente, mas não, que, assim, vai ser criado, ponto. Agora, nós estamos sempre, já neste debate, já é a segunda vez, que dizemos, pô, tá, ok, vai ser feito, mas isto havia de ter sido feito há 10 anos. Está bem. Ok, tudo bem, não, isto faz
foi
parte.
Foi o incumprimento da lei. Sim, a lei sim. Era para cumprir.
Muito, mas, ok, mas, ok, está a ser cumprido, vai ser feito, tinha sido uma das bandeiras do Executivo, o PS, enfim, parariam que seria logo no dia a seguir, não foi no dia a seguir, foi a meio do mandato.
Deixa-me fazer aqui uma pequena interrupção, que é, o artigo 28 da lei diz que entra em vigor no primeiro dia útil do mês seguido à sua publicação. Foi publicada em 18 de fevereiro de 2009. Devia ser pronto, início okay. De março de 2009.
Eu não sei depois quais são as consequências do não cumprimento. Pronto, isso é uma questão do legislador. A pessoa não cumpriu. Demorou 10 anos. O que é que lhe aconteceu?
Pois,
nada.
Pois, okay. Está definido um quadro legal de penalização.
Ou seja, pronto, é uma coisa que diz lá, olha, isto entra em vigor e tal, mas depois, se não tem consequência, se não tem nenhuma caução, se não tem nenhuma penalização, é porque isto, eu consigo perceber uma coisa, porque estou ligado, é que, por razões, quando no outro dia tive uma audiência com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, numa coisa de premência para o país e para os laboratórios. Isto foi em agosto de 2018. Ora, agosto, aquilo era para 2 meses depois haver uma segunda reunião. Já mandámos 2 ou 3 cartas. A pessoa em causa tem muito interesse naquele assunto, porque mostrou interesse pessoal em reunir com o gabinete jurídico do Ministério, etc. E não há reunião. E eu consigo perceber, porque eu conheci a pessoa e estivemos 2 horas e tal em reunião, que era para ser meia hora, porque há muito, deve haver milhões de coisas ao mesmo tempo mais importantes, pronto, naquela hierarquia das prioridades, que levam a que uma determinada coisa que devia ser feita num determinado dia possa descambar 2 ou 3 anos até que chegue ao momento em que se cria. E quando essa coisa se cria,
que vai agora arrancar, eu penso que nós devemos ficar todos otimistas e não já com um conjunto de reservas sobre, porque os parceiros não são vinculativos, porque se calhar não querem porque não podem ter lá assento. Não sei, eu acho que levantam-se muitas declarações de intenções, ou segundas intenções, ou se calhar é por isto. Pronto, o facto é que está, e provavelmente houve também este executivo, este que ganhou agora, teve uma entrada de pessoas novas, uma substituição de pelo menos três, não é?
Duas.
Três? Saiu a...
Entrou o Fátima Alves
e o Tiago, mas saíram dois.
Pois.
Claro, exatamente. Não, eu estava a pensar porque estava aqui a baralhar-me com uma outra pessoa que estava ali mais ou menos no meio, mas que de facto não fez parte do executivo. Houve uma alteração de duas, mas uma delas, acho que foi alterada, é que está provavelmente com este ploro, não é? Que é o Tiago, e, portanto, uma pessoa que entrou de novo e, portanto, se calhar trouxe aqui uma renovação do arranque disto, porque a pessoa que tem este ploro, com toda a certeza que é, porque é da educação e do desporto, se não estou em erro, estou certo.
Demorou, foi meio mandato e agora esperamos para ver a dinamização que é feita
ao Conselho. Ok, mas isso a gente vai esperar, mas parece-me normal que, havendo uma remodelação, e se a remodelação é para meter, vamos chamar-lhe sangue novo. O sangue é novo, é mais novo que eu. Demora algum tempo, aliás, logo concordámos quando o Executivo tomou posse, de que uma pessoa que vem de uma escola, que é professora e que cai no executivo, que já tem 30 anos de historial, que tem um tempo de adaptação. E que não sei se não sei, porque nunca falei com ele sobre este assunto, nem sobre outros que têm a ver com política, se esta questão de ser arrancada agora tem a ver com o facto de haver uma pessoa nova e que, portanto, demorou algum tempo a inteirar-se de tudo aquilo que está ali à volta e agora deu-se o chute de arranque, pontapé de partida, e agora isto pode continuar com aquilo que se espera que funcione, que é aquilo que é a integração dos jovens na política local. No fundo era como se fosse um órgão consultivo, mas para ser consultado. É porque às vezes há uns órgãos consultivos que existem.
Espero só que não sejam meros figurantes no processo. Exatamente. E que não seja só para enfeitar a questão
também, espero
que tenham, de facto, uma intervenção real.
E estou convicto porque eu acho que toda a gente tem a ganhar, de todos os partidos, em quanto mais nós envolvermos as pessoas, mais elas são responsáveis e responsabilizadas por todas as ações e acabam por ser também mais tolerantes numas situações e mais esforçadas noutras. Porquê? Porque fizeram parte da solução e não fizeram só parte do problema, porque as pessoas estão habituadas muito a fazerem sempre parte do problema. Só levam com o problema. Mas quando elas têm que também tomar ação e são ouvidas na parte da solução, elas também já estão muitas vezes mais moderadas até nas exigências e no equilíbrio entre uma solução de compromisso entre o ótimo e o bom. Já na remodelação de uma escola, pronto, ok. Pronto, porque elas também começam a ver os números, têm acesso aos números. Se tiverem acesso aos números, aí, pá, porra, isso é um milhão, 2 milhões... As pessoas não têm a noção, muitas vezes, do quanto as coisas custam, não é? E quando começam a ter a noção de quanto as coisas custam, do esforço que está envolvido, que também são ouvidas, que aquilo que elas disseram foi tido em conta, está lá numa linha ou duas linhas, as pessoas ficam contentes. Portanto, não estou aqui a falar para o boneco, não é? Aquilo que eu disse foi ouvido, aquilo que o meu colega disse também foi. Fez-se aqui uma compilação e encontrou-se uma solução de compromisso. Eu acho que isto é o que se chama governar. Se o sentido for esse, acho que estamos todos parabéns.
Ricardo.
Bem, eu primeiro de tudo tenho de facto de saudar, exatamente como o Eduardo fez, portanto temos que o fazer quando temos defendido este tipo de questões, devemos sempre saudar a criação deste Conselho Municipal da Juventude. De facto, é muito importante que haja este envolvimento, até porque, da mesma forma como acontece com o orçamento participativo, que entretanto também foi anunciado, este é de facto uma das ferramentas que será útil em trazer a participação democrática dos ilhovenses, envolvendo-os na vida cívica e política da cidade. Eu acho isto muito importante. Não posso, todavia, deixar, é certo, dar nota do atraso que isto leva. Não nos podemos esquecer até, pela questão de, às vezes estas coisas atrasam-se e nem sequer há um argumento. Eu não posso esquecer-me que existe um comunicado, ainda está no site da Câmara Municipal de Ilhavo, de 2012, em que a Câmara alegava que tinha, de acordo com os parceiros e com uma circular da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e isto e aquilo, que ainda não estavam reunidas na altura as condições essenciais para a aplicação deste regime do Conselho Municipal da Juventude. Na altura achámos isto um disparate e hoje continuamos a achar, portanto não vejo muito honestamente, nem nunca se ouviu nenhum argumento por parte do Executivo Camarário, deste ou do outro aliás, que desse a entender o que é que mudou a nível de um Conselho desta natureza, que já lá vou também falar sobre esse assunto, qual a natureza deste Conselho, o que é que mudou de 2012 até agora a 2018. Portanto, aquilo que nos compreende é que de facto houve aqui um atraso ou por desleixo, ou porque não interessava, bem, aqui já podemos formular várias opiniões, não irei fazer essa adivinhação. O que é certo é que este projeto poderia já ter sido feito há muitos anos atrás, e poderia estar a funcionar e podia, portanto, já levarmos cerca de pelo menos de uma década de adiantamento em relação à atividade cívica dos ilhavenses. E isto é muito relevante. E eu acho que a Câmara deve aprender com esta situação, porque não acredito que lhes tenha causado nenhum tipo de complexidade burocrática ou administrativa fazer agora este Conselho Municipal. E, portanto, tem que tentar nestas matérias, não é só nas obras que faz, e, portanto, os prémios, os museus, estou muito bem, ótimo, mas não é só nestas matérias que ela deve tentar ser vanguardista. Ela também deve tentar ser vanguardista em matérias que levam à participação cívica e, portanto, não deve provocar sempre um obstáculo. Inclusivamente quando tem as solicitações várias das outras bancadas, neste caso da oposição, o Bloco de Esquerda, o PS, etc., em que têm pedido reiteradamente que determinado tipo de situações sejam criadas, o Conselho Municipal da Juventude, o Orçamento Participativo, e portanto coisas que nós temos pedido reiteradamente, parece que demoram sempre muito tempo a chegar, e é de lamentar, e espero que eles vejam com a experiência de que estas coisas não são complexas, portanto não vejo todo que complexidade é que isto trouxe, e portanto não há motivo para atrasar, muito pelo contrário, sejam vanguardistas destas matérias, queiram estar na linha da frente. Em relação ao próprio Conselho Municipal da Juventude, fico satisfeito, com certeza, e em relação ao regulamento, honestamente, eu também li o regulamento e não consegui encontrar-lhe, até poderei depois discutir isto com o Eduardo, para tentar perceber o que é que se passa aqui, que não encontrei numa norma que chama prófugo que fez isto, copiou naturalmente isto de outros municípios que já têm o Conselho Municipal da Juventude, e portanto acho que está feito como deveria estar feito em relação à destituição. Acho que ela, como de resto em tudo aquilo que existe em democracia, contempla em alguma circunstância a destituição, e é de notar que, pelo menos do que eu li e ainda agora estava aqui a confirmar, a destituição não é baseada numa, penso eu, poderei estar enganado, mas não foi o que encontrei, numa decisão da Câmara, ou seja, de quem for, pelo contrário, é um terço dos membros do próprio órgão Conselho Municipal da Juventude, e portanto se o próprio Conselho entender que está ali alguém que por alguma razão não está a trazer benefício ou que está a complicar os trabalhos, é natural, como de resto em todos os órgãos democráticos, que haja uma previsão para a destituição, embora isso não vá acontecer. Até porque aqui, se calhar ao contrário de outros órgãos democráticos, devo aliás deixar esta nota, é importante, por muito que nós queiramos que ele tem para a participação cívica e democrática em Ilhavo, percebemos que ele não poderia ter uma natureza deliberativa nem uma natureza vinculativa, porque isto não é um órgão eleito. Portanto, e Portugal não pode retornar nem ao que era no tempo do Estado Novo, numa espécie de cooperatividade, nem deve avançar para aquilo que infelizmente se tem montado, como por exemplo as comunidades intermunicipais, que é uma espécie de clube de eleitos. Portanto, a democracia não é bem isto. E, portanto, isto de facto é um órgão que eu acho que está bem consolidado da forma como está consolidado, porque aquilo que ele deve trazer é a participação, portanto, do ponto de vista de dar opiniões, de dar pareceres, dizer que acham que isto não faz sentido nenhum para os jovens, porque esta política está a ser tomada para os jovens, mas não está a servir a eles, portanto, eles não se identificam. Agora, aquilo que eu posso lamentar, e aqui se calhar entrarei numa linha de coincidência com o pensamento que o PS parece demonstrar nesta matéria, que é, não pela questão da vinculidade, etc., mas no sentido de que eu acho que se podia ir mais longe nestas questões. E podia-se ir mais longe em que sentido? Que era, de facto, dar a este Conselho, fosse pouco ou muito, aí a Câmara é sempre muito ávida em não se estender muito nos orçamentos, o mesmo acontece, por exemplo, com o orçamento participativo, mas acho que havia margem de manobra, até numa Câmara que habitualmente se gaba dos bons resultados financeiros que tem, havia margem de manobra para dar um pequeno orçamento a este órgão. E, portanto, que eles sentissem que não só têm esta posição consultiva como também terem, de facto, a capacidade de fazer qualquer coisa. Não precisava de ser muito. Teria-se aquilo que a Câmara entendesse e que acordasse e que achasse que era o suficiente para, de facto, poderem ter uma política. Podiam entender que este ano iam fazer, com o orçamento que têm anual, iam fazer um festival para os jovens, para os alertar do ponto de vista cívico para isto e para aquilo. Para aquele ano entendiam que há um equipamento, a biblioteca ou o Fórum da Juventude, ia-se fazer qualquer coisa que partisse deste órgão. E, portanto, é importante, e às vezes com pouco faz-se muito, não só que tivesse esta característica consultativa, que tem que ter, e portanto não pode ter nem necessariamente deliberativa, nem vinculativa, dada a natureza antidemocrática, digamos, até da maneira como as pessoas lá vão parar, portanto vão passar por uma forma de associativismo, e ainda bem que vão, mas com esta função consultiva, mas que poderia também, de facto, ter um sentido mais prático se lhes tivesse reservado um pequeno orçamento anual, pequeno à medida daquilo que a Câmara possa fazer. Portanto, ninguém melhor que eles para saberem neste momento o que é que podiam ou não podiam. Agora, há um, tenho a certeza que podiam. E, de facto, ter dado a este órgão a oportunidade de participar mais ativamente na vida em Ilhavo, tendo esta possibilidade de fazer hoje um acontecimento, para o ano outro acontecimento. E, portanto, às vezes realmente do pouco se pode fazer muito havendo essa vontade e essa imaginação. E deixo esta sugestão e deixo, aliás, este conselho à Câmara para que repense um bocadinho esta organização, porque, como já se falou aqui, gasta-se às vezes tanto dinheiro em coisas que são muito disparatadas. A nossa opinião tem sido clara sobre muitas delas, não é? Podemos logo começar naquilo que foi o nosso grande tema do ano passado, que foi a dita cuja rotunda, em que se gastou o que se gastou, e depois, na mobilidade, gasta-se 25 ou 50 mil euros e, meu Deus, que é tanto dinheiro. Para um órgão de, para o orçamento participativo também são só 50 mil euros e até parece que é muito. E depois abre-se um Conselho Municipal da Juventude e nem se equaliza esta possibilidade de lhes dar, de facto, um fundo de maneio para fazerem qualquer coisa e também sentirem que estão vinculados. Porque até para quem participa destas, e são jovens, e como sabemos, infelizmente, nem sempre estão motivados, por culpa das estruturas democráticas, nem sempre estão motivados para estas coisas, dar-lhes a possibilidade de concretizarem qualquer coisa anualmente, eu acho que seria muito importante.
Muito bem, Ricardo, já ultrapassámos largamente o tempo da antena da emissão. Eduardo.
Só uma pequena explicação, que é aquela questão da distribuição. E fica já agendado com o Ricardo uma conversa a dois para explicarmos estas questões de pormenor, que eu acho importante, porque quem participa não é o elemento, é a associação e está em representatividade, e de facto aqui está ferida essa questão. Mas o mais importante, para mim, era a questão da criação da Comissão Permanente, que pode, de facto, fazer um acompanhamento mais eficaz. E os receios que eu aqui lancei têm a ver com... Não estavam reunidas as condições, como diz o Ricardo, e bem, até 2012 foi a última vez que disseram. E agora também ninguém disse, olha, neste momento, por este acontecimento ou aquele, já estão reunidas as condições. Portanto, não foi por nada, foi porque é muito mais fácil fazer uma obra em betão do que fazer uma obra com pessoas, embora com pessoas seja muito mais rica, porque se promovem, e é isso que nós queremos. As questões relacionadas com a juventude vão evoluindo de tal forma, os jovens são tão diferentes de um ano para o outro, que se não os ouvirmos, corremos o risco de estar a implementar-lhe questões políticas que são da nossa própria juventude. Portanto, é importante ouvi-los, porque todos os dias as coisas vão mudando e há perspectivas que vão mudando. De facto, com pouco faz-se muito, pode ser uma medida que o Ricardo estava a promover, terem um pequeno orçamento para funcionar, mas o importante aqui era que houvesse, de facto, a Comissão Permanente, que pudesse fazer um acompanhamento real e efetivo, semanal, mensal, mas que estivesse em cima dos acontecimentos para poderem emitir parecer, mas o fundamental disto tudo é que o Vereador da Juventude imprima, de facto, um ritmo ao Conselho Municipal da Juventude, que ele se transforme, de facto, numa peça de interação com a juventude e trazer a juventude para a participação política. Isso é que é importante. E os receios que foram colocados, esta demora deixa-me aqui algum desconforto, porque quem atrasou tanto tempo, agora de repente tem algum meio que não seja implementado, de facto, esse dinamismo que é importante para o Conselho.
Carlos Pedro.
Só para terminar... Eu diria até um pouco mais, é que o Conselho Municipal da Juventude, se eu fosse o Executivo, era além de, portanto, é um desígnio que vem de um próprio documento legislativo, a obrigatoriedade de o criar, devia ser uma grande vontade de o ter. Mais do que fazê-lo porque sou obrigado, eu teria todo o gosto, e todos nós teríamos o gosto, de ter um Conselho Municipal da Juventude, que seria um órgão consultivo para nós ouvirmos, porque existe, de facto, pode existir, existe com toda a certeza, até lá em casa a gente nota que os miúdos, é que é um distanciamento entre aquilo que a gente acha que é a realidade, daquilo que eles gostam, e efetivamente que eles gostam, daquilo que eles, que a gente acha que eles querem e aquilo que eles querem. Portanto, e quanto mais, e nós que ainda achamos, se calhar, que ainda somos relativamente novos, mas depois os outros já veem que nós já somos até mais ou menos velhos, e depois os velhos acham que nós somos mais ou menos novos, portanto, esta dinâmica da juventude é fundamental para quem quer criar e manter um município, que é, se eu não ouvir mais do que falar, eu tenho que ouvir, aliás, é um grande sinal de inteligência, tem que se ouvir mais do que se fala.
Temos duas orelhas e uma boca.
Não, exato. Pois, mas é que se eu fizer e não ouvir, e não ouvir de vez em quando, eu tenho que estar a ouvir em contínuo.
E é ouvir para fazer, não ouvir.
Não, ouvir para refletir e para perceber que, se calhar, este caminho não será o caminho melhor, não vou dizer que é o pior, não sou o melhor, mas que há outros caminhos para além daqueles que eu pensei, e eventualmente, que às vezes acontece, e ainda bem que eu fico muito contente quando isso acontece, que é quando alguém, ainda na semana passada aconteceu, tem uma ideia muito melhor do que aquela que eu tinha pensado para um determinado assunto. Aconteceu-me lá com uma funcionária que disse, epá, isso, não sei, disse, epá. E falámos ao telefone, ela disse, epá, espetacular, Carlos, eu disse, atenção que a ideia não foi minha, foi da Andreia. Ela até se riu, que era lá a financeira. Portanto, aquelas coisas que a pessoa acha que já pensou naquilo tudo, e de repente está a falar com outro, isso é pá, fogo, espetacular. Vou já ligar para o não sei quê. Olha, vamos fazer assim. É pá, espetacular. Boa ideia, tiveste uma ideia brilhante. Disse, é pá, a ideia não foi minha, foi de outra pessoa. Que é isto, que é esta dinâmica, de que, vou fechar mesmo, porque já estamos mais que atrasados, que é, quando, e eu consigo perceber isto, que é, a pessoa já pensou tanto naquilo que diz assim, isto está mais que pensado, não há nada melhor do que isto. Já pensei tudo. E de repente, no minuto, está a falar com uma pessoa e diz, epá, e se fizéssemos isto? Eu disse, é diabo, pá, espetacular. Esta é muito melhor que a minha. Eu estava todo contente, já quase a pôr uma medalha ao pescoço. E depois peguei na medalha e pus na outra pessoa. Mas também tive, isto é importante para fechar, foi a humildade de dizer à pessoa com quem estava ao telefone, dizer, epá, parabéns. Eu disse, não, atenção, que a ideia não foi minha. Foi da outra pessoa. Pronto, e eu acho que isto é uma dinâmica que, quer a gente queira, quer não queira, o mundo vai ser assim. Não há hipótese de não envolver as pessoas. Não há
muito
hipótese.
Bem. Vamos mesmo ter que terminar o nosso espaço de debate. Ricardo Santos, aí em Florença, bom fim de semana.
Um grande abraço.
Bebe um copo por nós, aí em Itália.
Com certeza.
Que deve estar calorzinho, não?
Ainda não, infelizmente. Uns dias mais que outros.
Olha que aqui melhor. Aqui estão
19, está ótimo. Um abraço.
Eu acho que também prometo.
Sim. Obrigado então, Ricardo Santos, Carlos Pedro Ferreira, Eduardo Conde. Obrigado aos três. Fechamos o programa. Voltamos dentro de 15 dias à Antena da Terra Nova. Até lá.
Grande festa de carnaval nos dias 2 e 4 de março no restaurante Adega Tia Micas em Aveiro.
Jantares dançantes no restaurante Adega Tia Micas. Venha mascarado. Temos prémios para o melhor disfarce. Restaurante Adega Tia Micas, junto ao mercado Manuel Firmino em Aveiro. Informações a reservas pelo 234-347273 ou e-mail adegatiamicas@gmail.com. Carnaval e muita folia é no restaurante Adega Tia Micas.
Tudo está aos preços mais baixos no continente. E como se não bastasse.
De 19 a 25 de fevereiro, 25% de desconto direto em toda a marca Bom Petisco, 25% de desconto direto em toda a marca Fula, 35% de desconto direto em todas as polpas Tomate Goloso, 30% de desconto direto nas costeletas mistas de porco, 25% de desconto direto na marca Luso.
O que rende é ir ao continente.
Válido nas lojas Continente de Aveiro. A oferta limitada ao estoque existente não acumula com outros descontos diretos.
Agora na Opticália, leva os óculos Mango da nova coleção 2019, com lentes monofocais incluídas, por apenas 79€. Tem muitos modelos para escolher. Venha conhecê-los. E lembre-se, óculos Mango, só na Opticália.
Opticália, com lojas em albergaria junto às piscinas, na Gafanha da Encarnação nos antigos Correios, na Gafanha da Nazaré junto à Igreja e em Vagos, na Estrada 109, junto à Biblioteca Municipal. Na Opticália, temos consultas diárias com os melhores especialistas da visão. Opticália, cuidamos de si, cuidamos do seu olhar.
Oli, em Aveiro, há 64 anos a contribuir para a sustentabilidade do nosso mundo.
Para todo o mundo português.